Hola! Hej och välkomna. Idag ska vi prata om fyra hårdrocksband från Sverige.
Olá! Hoje vamos trazer quatro bandas da Suécia para você. Vamos embora! Antes de mais nada, eu queria primeiramente agradecer a Sophie, que é amiga do Chris, roommate, pelas palavras em sueco. Não faço ideia do que ela falou. Espero eu que ela falou, que a gente pediu. Por quê? Porque eu não falaria, né? Se alguém pedisse para falar em português algo, porque ia falar de Sepultura, eu falaria qualquer bosta.
Eu aposto que ela falou mal do teu cabelo, Pino.
Você tem uma moral para falar, meu Deus, seu cabelinho tá aqui, ó. Tá uma coisa linda. Também queria agradecer a Gillette de Leandro, que tirou a barba dele, e ele agora tá com um carinha de bebê. Mas antes de mais nada, eu queria apresentar meus amigos, companheiros de podcast, Rodrigo Cabelinho, Luiz Leandro, do Sem Barba. Beleza, galera?
Beleza,
Beleza.
beleza.
Começar nas bandas suecas que nós fazemos aqui. Vai lá, Leandro. Começa aí. Introduz.
Se a gente fala de banda sueca, a gente lembra de quem? Swedish Pagans, né? Mas estou trazendo um álbum diferente do Sabaton aqui. Estou trazendo Heroes, álbum de 2014. Esse foi o sétimo trabalho do Sabaton. É interessante porque a banda ali mudou quase que completamente, né? Dois terços da banda ali mudou, né? Só ficou dois originais, saíram quatro numa bagatela ali. Os caras fundaram o Civil War, se não me engano, pelo menos dois guitarristas que saíram. Aí eles trouxeram aí dois guitarristas novos, mais um baterista novo, né? Trouxeram. Então ficou o Joaquim Broden, Paris Sundström, não, Sundström, que é o baixista, os únicos dois originais, né, nesse álbum. Aí depois entrou ali o Chris Barland, o Tobin Lund na guitarra e o Hans Vandal, que entrou na bateria. Então, com essa formação totalmente nova, e eles fizeram uma pequena troca de temática, vamos dizer assim, eles se especializaram na temática. Em vez de colocar, falando de grandes batalhas, eles colocaram muito em volta de indivíduos, né? Pessoal que foi lá, foi além do chamado ali, né? De uma batalha, e realmente se colocaram numa situação de risco para um bem maior, né? Por isso que o nome do álbum é Heroes, e cada música conta uma história heróica, bem heróica. Aqui, só para destacar algumas músicas, né? A música de abertura aqui, já Nightwish, que fala do regimento soviético feminino, né? Só tinha mulheres no regimento soviético de bombardeiro noturno. E é uma ótima música de entrada. Aí outra música bem legal que tem nesse álbum, cara, ele é bom de ponta a ponta, mas o que foi um dos singles foi a To Hell and Back, né? Conta a história de um veterano de guerra, um dos mais condecorados da Segunda Guerra dos Estados Unidos, que esse é o título do livro dele. Tem outra também que foi um outro single é a Resistant Bike. Curte esse som aí, Chris?
Sim, essas duas que tu acabou de falar sempre tocam no set, no
É.
sempre estão no set list dos caras.
To Hand Back tem aquela assoviada clássica aí.
Isso.
Consegue fazer, Chris?
Aí, pô, tu tá de sacanagem, né?
Pô, eu só não faço porque eu não sei assoviar. Né? E tem uma música bem especial aqui pra galera que ouve esse podcast aqui, né? Tem a Smoking Snakes.
Cobras fumantes.
É, que o Joaquim Broden vira Joaquim Brodão, né? Porque
Que é...
ali ele vai lá e canta no refrão ali em português, ali o Cobras Fumantes ali, que é sobre. Essa música conta a história que eu acho que é a origem do Sou Brasileiro e Não Desisto Nunca, né? Que eram três pracinhas da Força Expedicionária Brasileira que estavam lá numa batalha, que ia ter uma relação com esse podcast, né? Uma batalha de Montese, lá na Itália, né? Montese, se você não sabe, temos o Rodrigo Monte, né? Que quer dizer fazenda de veraneio da família Monte, né? Então, esses três pracinhas aí simplesmente estavam lá, se perderam do batalhão e eles e o exército alemão estava atrás deles e eles ficaram ali se cobrindo e começaram a meter fogo nos alemães lá. Só terminou quando acabou a bala deles. Quando acabou a bala, os caras pegaram as bainhas deles lá e foram querer pegar os alemães. Aí não teve jeito, né? Acabaram morrendo. Mas eles foram enterrados com honras, diz a lenda, né? Mas aí tinham. Ali na região de Montese acharam as tumbas com as inscrições Drei Brasilianische Heiden. Tá bom, meu alemão, Cris?
Ah, tá ótimo.
Quer dizer três heróis brasileiros, né? Então tá aí. E essa música foi até regravada por uma orquestra do Batalhão de Infantaria, não sei
Isso.
qual, ali no Brasil. Tá bem legal, mas eu prefiro a versão do Sabbath.
Não, tu acha no YouTube, cara, a orquestra tocando bem legal.
E tem um clipe também. Bem legal. Eu não sei se é o clipe, eu acho que não é o clipe oficial, não. Eu acho que
é
algum filme.
Não, não é. Alguém que pegou a história. Tem um filme que conta mais ou menos essa história.
Eu gosto muito dessa música, velho. Eu acho muito instigada. Eles tocam, toda vez que eu vou no Brasil, eles tocam. Eu não sou muito fã do Sabaton, não, velho. De boa. Rodrigo que gosta de Sabaton, adorou o show. Disse que o show, que disse que o som tava baixo. Me dava pra chutar tudo.
Rapaz, fiquei surdo um mês depois daquele show lá.
Foi foda, velho. Porra, velho. Indicação foda, Leandro. Indicação foda pra Cris.
Vai ser difícil bater essa indicação do Leandro aí, que começou assim, porque o Sabaton é a banda que tá mais em evidência.
Se ele assim, bater, então a gente tá fudido.
Aqui, já mandei um Ace of Spades aí pra vocês.
É muito difícil, porque é a banda que tá mais em evidência em power metal e metal em geral, né? Que os caras tão vendendo e fazendo sucesso. Sucesso absoluto!
Sucesso, sucesso, sucesso! Vai lá, Cris, o que é que tu traz pra nós?
Tu é uma banda de power metal ou power metal. Começou em 99 e terminou ano passado, infelizmente, né? Que é a banda da Falcoaria, que é Falconer. Eu pensei, cara, pra falar a verdade, eu queria trazer outras bandas que... Mas eu já tinha falado em outros episódios, como, por exemplo, o Lost Horizon e até mesmo o Sabaton. Mas eu pensei, cara, precisamos falar do Falconer porque eles têm a música muito... Não sei se vocês conhecem, mas a música é muito estranha, tá? O Falconer não é uma música, não é um power metal tradicional, assim. Mas assim
que é power metal brega, cara? Falconer?
Não é o power metal Hammerfall, é um power metal misturado com folk, né? Então, é bem estranho, assim, se tu... Eu não imagino, mas a história que aconteceu é que o cara chegou assim pro amigo dele, eu escrevi umas músicas aqui de power metal, tá querendo fazer um teste aí pra ver como é que fica? E o cara falou assim, eu sou um ator, eu não sou um cantor, tá? Eu sou um ator de palco, eu sou um ator de teatro. E o cara, não tem problema não. A gente toca e tu canta como se fosse, tu está recitando Shakespeare. Ele fala, ah, beleza, então tá. E assim surgiu o Falconer. Então é bem assim, porque os caras estão com um riff pesado, e o cara tá cantando como se fosse o Djavan, né? É muito estranho. Mas o Falconer, eu queria falar do álbum, do primeiro álbum do Falconer, que eu acabei de esquecer o nome. Desculpa, é o álbum homônimo, o álbum Falconer.
Oh, o cara esqueceu o nome, o nome da banda, ele, eu esqueci. Ah, não.
Eu pensei que era outro nome.
Crianças não façam drogas.
É um álbum que saiu em 2001, tá? Cara, e é um power metal misturado com folk, e com esse Djavan sueco cantando. E tem três músicas que eu queria deixar em destaque aqui: A Quest for the Crown, Mind Traveler e a Lord of the Blacksmith. Vale a pena conferir Falconer. É uma banda muito massa, que é uma música diferente. Tenta ver o Plenio. Tenta pelo menos escutar essas três músicas. Se tu não gostar, aí tu reclama. Mas tu tem que se acostumar com aquele vocal estranho dele, entendeu? Mas é uma banda que, infelizmente, acabou.
Não, o Falconer não era de vocal, não? Não é essa banda, não? Que era um coro de vocal?
Não, é só um cara que canta como se fosse recitando.
Uma banda que é um coral, tipo, eles fazem o instrumento com a garganta. Eu acho não. que eu tô...
Essa aí é o Van Canto.
É, Van Canto. É droga, velho. Tu usa as drogas que tu usasse, Cris. Eu Falcone. Acho que Rodrigo, Kai Hansen. Rodrigo tá parecendo com Kai Hansen. Agora, Rodrigo tá parecendo com Kai Hansen. Kai Hansen?
Kai Hansen.
Kai Hansen.
Vai colocar embaixo do meu nome ali na entrada, né?
Já ouvi esse Falconer, né?
Não, não ouvi não. Pô, power metal, velho. Estamos falando demais de power metal, né? Então, deixa eu trazer um negócio um pouco diferente aqui. Eu trouxe um black metal um pouco mais puxado pro heavy tradicional.
Esse menino tá virando malvado, viu?
É louco.
Ah, até soltou os cabelos aqui, ó.
Tá brincando com o Plínio. Plínio é um cara malvado, são as mais influências. Álbum Wrinkles do Dissection.
Do Dissection. Puta, esse menino é meu orgulho. Eu tô dizendo, ei, Cris, tá fora. Tu não vai nem assistir a Liga da Justiça e Snyder Cut aqui em casa mais. Vai ser o Rodrigo. Está convidado pra assistir o que você nem sabe que vai ter. Mas você vai assistir. Caralho, esse álbum é foda, Rodrigo.
Perdeu teu lugar, Cris.
Caralho, velho, esse álbum é foda, velho. O Dissection é foda, meu irmão. O Dissection é uma hipocrisia da minha vida. Mas continue aí, depois eu falo minhas histórias.
É, porque, bom. Esse álbum aí é de 2006, né? Pô, ele tem umas letras bem bizarras, né? As letras falando tudo de satanismo, de ocultismo, de não sei o quê. E as músicas, elas são escritas usando sons e vibrações anticósmicas. Então, tudo umas paradas meio, né? Meio ali no além. Tem uma coisa interessante sobre esse álbum aí, que a primeira edição, ela foi disponibilizada numa versão especial que era autografada com a assinatura de todos os membros e foi limitada a 1.001 cópias, todas numeradas à mão. Plínio tem o número 1.001, com certeza.
Queria eu.
E uma coisa interessante também é que se você for lá no Spotify, as 5 músicas top 5 ali que ele mostra da banda são desse álbum. É um álbum muito bom aí da banda. Eu queria trazer um destaque aí pra duas músicas que eu gosto bastante, a Beyond the Horizon e a Dark Mother Divine. Mas essa banda e os integrantes dela tem uma história meio esquisita, né?
É esquisita? Esquisita é fogo, né, filho? Então, velho. Então, posso falar? Quer que eu fale, não? Quer que eu discorra aqui um bocado de coisa que eu sei?
Discorra,
né?
Discorra. Vai lá. Passa então, a ficha corrida aí.
Não, é o Rodrigo que fala. Quero ouvir de Rodrigo.
Tá, desculpa.
Quero ouvir aí, Rodrigo. Quero ouvir de tu, não.
Deixa eu falar, mas nós fala junto.
Ah, pronto. Então nós fala junto. O álbum Storm of the Lights Bane, do Dissection, ele, que é o álbum anterior, ele é um clássico, né, do Macbeth e tal. Ele é muito, mas é bem diferente do Recalls. Por quê? Porque o Recalls, ele vem com, ele é mais direto, mais tradicional, tá ligado? Tipo, tem um vocal gutural e tal, mas... Porque, da onde veio a ideia de fazer isso, tá ligado? O John, eu não sei pronunciar, sabe pronunciar o nome dele? John Novdet. Ele foi preso passou anos na cadeia por acusado de assassinar um homossexual. E quando ele saiu da cadeia...
Ele assumiu, né?
Ele matou a pessoa. Ele era satanista. Por que ele era? Porque ele morreu, ele se matou no ritual satânico em 2006. Ele era aquele cara muito talentoso, mas muito doidão. Porque o sexo é muito bom. E aí vem... Por que a hipocrisia na minha vida? Porque a gente falou um dia desse, no episódio Separar a Pessoa, né? Eu não coloquei ele no meio. Eu falei mal de John Schaefer, mas eu escuto Dissection e esse cara fez muito, muito pior do que o John Schaefer fez, tá ligado?
Muito mesmo, velho.
E eu acho o genial o Dissection, tá ligado? E aí eu digo, eu falo mal de um cara e escuto a banda escondida do outro, e assim vai. Hipocrisia, meu filho. Sou hipócrita, sou eu. É isso aí.
Ele já se suicidou, então.
Mas foi. A banda não existe mais?
Não, não. Ele era o líder e, tipo, a banda trocou de formação e tal. Eu queria dizer.
A banda só tem 3 álbuns só. Esse é o.
É. Depois da turnê do Rain Calls, ele se matou um pouquinho depois da turnê, eu acho, se eu não me engano. Mas tem uma música desse Rain Call, Rodrigo, que é a Mahakali, é a última música, que pra mim é a melhor música do Dissection, tá ligado? É uma coisa... É muito foda essa música, tá ligado? Você, aquela música acaba com o álbum, tu fala, caralho, vou escutar o álbum todo só pra chegar nessa música nu. Assim, na minha opinião, né? Mas, pô, Rodrigo, muito, muito foda, velho.
E aí, Plínio, traz outra banda aí que alguém morreu.
Essa aqui ninguém morreu. Eu vou trazer uma banda que todo mundo está vivo. Não só as pessoas que tocaram, como as pessoas que tocam. Até porque se tivesse morto, não tocava mais. Mas tudo bem. Diz aí, Rodrigo.
Só dizer que, aliás, esse episódio todo é por causa de você.
Esse álbum, exato. Esse episódio todo é por causa desse álbum. Então, esse álbum é nada mais, nada menos que uma obra-prima do death metal. É uma das coisas mais lindas que eu já escutei na minha vida. Eu tô falando do Blackwater Park, do Opeth. Aqui, ó, camisa do Opeth. Essa camisa é do turnê do Sorceress. Esse álbum foi lançado no dia 12 de março de 2001. No caso, vai fazer 20 anos agora. E foi lançado pela Music for Nations. Produzida pelo Steve Wilson. Se você não conhece o Steve Wilson, o cara do Porcupine Tree... Tem uma larga carreira no rock progressivo. É um dos meus artistas favoritos. E uma coisa interessante que as demos e o álbum foi idealizado na casa do Jonas Hanks, que é o líder do Catatonia, que é também da Suécia. E é tudo ali, tá ligado? É tudo amigo. É tudo de Gothenburg, de Estocolmo. E esse álbum, velho, é definitivo, tá ligado? Vamos dizer assim, do death metal progressivo pra mim. É o álbum, tipo, é o auge. Depois do Still Life, que foi o álbum antes desse, o Opeth, ele chegou naquele ponto que foram tentando, experimentando, e no Blackwater Park foi o ápice. 8 músicas, 8 clássicos, tá ligado? Músicas longas, mesclam com death metal, tipo, acústico, piano, melancolia, gritaria, riffs, velocidades, introspecção. É algo genial do Michael Arkefeld, líder, guitarrista e compositor do Opeth. As letras são bem dark. Meu irmão, cara, bicho, a primeira vez que eu fiz esse álbum, eu pirei. Tipo, por exemplo, tem a Bleak, que tem 9 minutos a música, e pra mim tem 3 minutos, que pra mim passa assim, ó. Estalado de dedos. O álbum acaba com Blackwater Park, mas tem The Lap, The Lap Affinity tem Harvest, velho. Harvest, uma música linda no violão.
É muito bem feita.
Extremamente bem feito, é muito bem tocado, o álbum todo é muito bem composto, tá ligado? É muito.
A questão de composição, arranjo desse álbum é linda.
É foda, velho, é foda. E eu me emociono, estou emocionado em falar desse álbum, porque é um dos álbuns da minha vida.
E tu tá tudo feliz porque essa semana o Opeth tá fazendo 20 anos, né?
Esse álbum tá fazendo 20 anos.
Esse álbum.
O álbum. Tem uma promoção, ele tá pedindo na página do Facebook deles pros fãs mandarem fotos da época, tá ligado? Do álbum, da turnê, quem foi, quem viveu aquilo. É muito legal, velho, esse álbum. Não sei se alguém escutou, porque todo mundo sabia que eu ia mandar, porque eu acho que todo mundo sabia. O Leandro conhece. Cris tá aí com o cara de... Que Plínio tá falando? Não sei. Eu acho que Rodrigo chutou. Chutou, não, Rodrigo?
Pô, não. Porque eu já ouvi o Pedro.
Não, é. O Rodrigo tá naquela ascendente, mas nem tanto. Não força,
Plínio. Ele tá indo, aí quando ele tá pra chegar lá, tá ligado? Ele tropeça e rola pra trás.
Hoje sim.
Hoje não. Pô, Plínio, tu já recomendou o PEF aqui não sei quantas mil vezes, cara.
Eu já tentei ouvir o PEF. Eu tentei, falei até o Plínio, tô tentando ouvir o PEF aqui.
Aí eu falei, triste. Não tente, ouça.
É muito triste e tem que ser depois da pandemia. Depois do Covid, daí posso sentar de novo, quando tiver tudo certo. Escutar música triste agora, não dá.
Próximo que eu recomendo, eu vou trazer Catatone, então.
E tu vai pior ainda, tem amigo meu que adorava Catatone.
E aí, Léo, tem alguma coisa pra falar do álbum?
Pô, você falou tudo, cara. Eu tô achando assim, é meio estranho você falar de uma banda e ninguém ter morrido. Então, se você souber de alguém relacionado ao Pep que morreu, fala aí pro Plínio pra ele não perder essa marca de coveiro do metal.
Então esse álbum é perfeito, é uma coisa linda de se chupar, não tenho nada pra falar dele, eu olho assim, disse caralho, velho. Chutei hoje ele todo de novo e foi magnífico. É isso aí, galera.
Boas recomendações suecos. Hoje, hein?
Quatro álbuns suecos, quatro álbuns foda. Escroto que foi dois álbuns mais power metal e dois álbuns mais pra maldade, vamos, né? Uma maldade mais pro tinhoso e outra maldade mais pra melancolia. Mas isso é
diversidade.
Diversidade do Boteco do Metal. Vamos embora então para o famigerado Que Bebes. E eu queria começar. Sabe por que eu queria começar? Porque eu vou trazer uma cerveja aqui, que vai ser uma surpresa para todos.
Carlsberg.
Não, né? Tá vendo você? Eu não ia fazer. Se eu fosse trazer uma Carlsberg, eu ficava por outro.
Não é Sapporo, não?
Não, nem é Sapporo, que não teve caminhão virado essa semana. Eu tô trazendo aqui, ó, a Guinness. Ai. Guinness, comprei um petzinho de 4 Guinness, eu vou comprar, eu vou surpreender. Hoje eu surpreendo. Eu surpreendi pela cara de Cris, de emoção. Ele tá meio triste. Eu falei do OPEF. Cris, eu falei do OPEF. O OPEF é triste, mas não precisa tu ficar triste só porque eu falo o nome da banda, não, porra.
Não, eu tô triste, já, fiquei muito feliz, agora chegou, caiu uma lágrima aqui no canto do olho, e tu tava tomando essa cerveja maravilhosa, enquanto eu tô tomando o quê? Uma água, porque eu tô doente.
Tá doente de quê, velho?
De Covid? Tomando uns remédios pra dor de cabeça e melhor não... Daí fiquei triste porque tu tá tomando uma cerveja boa e não posso.
Vixe, o melhor remédio pra dor de cabeça é álcool, que você bebe bem muito, desmaia. E não tem dor de cabeça quando você está desmaiado. Vai lá, Rodrigo, diz aí, o que tu traz?
Isso aí devia ser proibido no boteco. Água, velho.
Concordo. Bom,
hoje eu tô bebendo aqui uma, chama Pale Ale de Bois. Tem a raposinha aqui, pra quem tá vendo no YouTube. É uma cerveja, é uma Pale Ale da Bourreal. E, tinha altas expectativas, mas achei meio mais ou menos essa aqui. Então nem vou recomendar muito, não. A embalagem é bonita.
Bota pra botar em cima da geladeira. Vai lá, Leandro, diz aí.
Tô tomando aqui a Neipa. A grande Neipa, da Brasserie Amiral. Neipa, pra quem não conhece, é New England IPA, né? Que é uma IPA, uma receita da Nova Inglaterra, que é a parte do Nordeste aqui dos Estados Unidos. Cara, é muito boa, é levinha, não tem um gosto tão forte assim de lúpulo, mas, cara, é muito boazinha. E 6,4 de álcool, então dá pra ficar alegre, dá pra saborear, vai bem com carne, vai bem com o que você quiser, velho. Principalmente com boteco do metal.
Eita, pô, agora eu senti firme. Isso é uma propaganda. Pô. Esse menino trabalha no marketing do Walmart. Vai lá,
Walmart.
É que agora ele tá com nova imagem, novas
palavras. É, porque quem quiser achar a gente, quem quiser dizer, onde está o Boteco do Metal? Eu quero achar o Boteco do Metal, mas eu não sei onde fazer. Vai, diz aí faz aonde?
Antes mesmo de qualquer coisa, se você gostou do vídeo, se gostou do episódio, dá um like aí. É, você pode ver a gente no YouTube, no Face ou no IGTV. Também pode escutar a gente na sua plataforma de podcast favorita. Toda segunda e quinta tem episódio novo. E procura lá, a gente tá em todo lugar. Tá no Face, tá no Insta, tá no Twitter. É só procurar Boteco do Metal.
Procura lá Boteco do Metal, procure dentro da sua Guinness que você comprou para assistir o Boteco do Metal. Porque eu sou influencer. Eu tomo a cerveja aqui, todo mundo toma. Então eu sou o cara que...
Fala aí o que você tomou escutando a gente. Provavelmente você tomou alguma coisa melhor que o Chris. Você quer que a gente fale de alguma banda, algum país, qualquer coisa? Aí dá ideia pra gente. Tá ficando embaçado de ideia do que fazer.
É,
velho.
A gente tá discutindo as ideias e tá saindo nada. Então vamos embora, galera. Um beijo. Até a próxima. Tchau.